A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
Começou a carreira na música na década de 90, primeiro como baterista, depois como compositor e letrista. Passou pelos Bandemónio e pelos Três Tristes Tigres e foi mentor dos Mesa. Quase 30 anos depois de ter começado, deixa a pop em compasso de espera para se lançar num desafio que combina a música clássica com a eletrónica a partir da sonoridade dos lugares. Convidou músicos para tocarem em vários locais do Porto, como a Casa da Música, a Estação de Metro do Marquês, a Fundação de Serralves ou até um rio subterrâneo, aproveitando os espaços como instrumentos musicais. Desta aventura saiu Vibra, o álbum que agora podemos escutar e que é o primeiro trabalho que assina a solo. João Pedro Coimbra, músico, compositor e produtor de 47 anos, que assina como JP Coimbra, é o convidado de hoje da Hora da Loira. Olá, João Pedro, bem-vindo.
Olá, obrigado.
Foi uma longa espera de cerca de 30 anos para chegares a este projeto em nome próprio. Porquê? Porquê só agora?
Acho que tem sobretudo a ver com o facto de eu sempre ter trabalhado no universo das canções e as canções têm que ser obrigatoriamente cantadas, não é? E como tal, é algo que não me assiste. O cantar, não tenho mesmo jeito nenhum. Então,
mas já experimentaste?
Já, claro. Tentei. Tentei e não correu bem. A questão é que depois isto faz com que, pronto, eu preciso de alguém para cantar e nunca. E essa pessoa que canta, no fundo, entrega algo pessoal de si, portanto, não me fazia sentido estar a ter projetos com o meu nome pessoal quando no fundo tens alguém que canta e o facto de cantar é algo tão importante numa canção. Portanto, nesse sentido, nunca tive essa necessidade de ter alguém em nome próprio. De facto, agora com este disco Vibra, como é algo que eu fiz, apesar de ter o apoio de vários músicos, né, mas a composição e toda a estrutura deste disco partiu de mim, portanto, ainda pensei em chamar ao projeto Vibra, mas depois pensei, pá, pôr mais um nome por trás, tipo, esquece, chega disso, tipo, bora, assina com o teu nome, e pronto, e foi o que aconteceu, a justificação é essa.
Mas achas que, ou seja, este disco... por essas razões que acabaste de apontar, mas só podia acontecer agora também porque só podia acontecer depois de tudo o que já está para trás, de todo o teu percurso anterior, com diversas, tens uma abordagem muito diversa à música. Portanto, isto agora só podia ser agora.
Eu acho que sim, eu acho que foi tipo... Foi quase um baque que me aconteceu há 2 anos, talvez 3, por aí, em que já vinha estudar música clássica. Eu sempre gostei de trabalhar com cordas, por exemplo, nos Mesa, logo no primeiro disco. Eu tenho um tema que tem uma letra incrível da Regina Guimarães e eu fiz um arranjo de cordas praticamente sem saber o que é que estava a fazer, fiz aquilo no computador. Portanto, sempre tive essa relação com os instrumentos clássicos. No fundo, o que eu gosto de fazer, e foi uma coisa que também comecei a perceber ao longo dos tempos, é que eu gosto de compor com timbre. Isso podem ser canções, como podem ser instrumentais. Ou seja, não há um género musical ao qual eu esteja profundamente e só, exclusivamente ligado. E isso para mim sempre foi uma coisa natural. E às vezes em conversas com pessoas ou até haver algumas entrevistas e críticas, percebi que isto fazia alguma confusão às pessoas, tipo, este gajo faz pop, mas agora está a fazer rock e agora está a fazer eletrónica e agora está a fazer uma cena tipo pá, boa alternativa, e agora está a fazer um projeto de homenagem ao Carlos Paião. Yeah. Isso tudo para mim faz sentido, mas é para mim, para os outros pode não fazer. Agora, o que eu faço sempre é a questão dos desafios. Tipo, quando vejo uma coisa que vai ser um desafio para mim, que me vai obrigar a transpor determinadas barreiras, eu avanço. E acho que isso é que é a única coisa transversal à minha carreira, no fundo. Porque agora a parte de música mais instrumental e um bocadinho de clássica tem a ver um bocado com o facto de ter ficado um bocado cansado de... Para já os meses, para mim não fazia sentido agora continuar, há uns anos para cá, continuo a gostar muito de canções, mas se calhar as canções que eu gosto não são as canções que... Pronto, as coisas têm flutuações. Por exemplo, eu acho que agora o hip-hop é uma coisa incrível, que eu adoro, e que... a ocupar esse espaço das canções. Portanto, eu disse, pá, olha, se calhar está uma boa altura de fazeres outra coisa, sem ter de estar sempre dependente da voz. Isso foi super libertador. Tipo, o processo de composição até foi bastante rápido, nesse sentido, por não ter que escrever uma letra, ou ter que estar a trabalhar com uma melodia de voz, ter aquele constrangimento dos 3 minutos, ou 4 minutos, ou refrão, ou ai, não sei o quê. E foi super fixe, foi super fixe.
Este disco tem outros desafios, mas já lá vamos. O que queria perceber, dizes que começou há cerca de 2 anos na tua cabeça. A
sim, talvez 3. O tempo está a passar super rápido. Na pandemia uma pessoa perde um
bocado. Há um ano que não conta, que é o da pandemia, não é?
Exato.
Estamos a iluminá-lo das nossas vidas. Exato. Mas o que queria perceber, no fundo, é assim, ou seja, isto é um processo que vai acontecendo em ti. Foste ouvindo também várias coisas e estudando outras coisas, e esse tal cansaço do formato canção, mas há assim alguma coisa que determina, ok, vou pôr isto agora em compasso de espera e vou-me lançar e começar a escrever, não é? Há aqui alguma coisa que te influenciou, que te levou a isto? Ou foi um processo mesmo muito... contínuo no tempo e acaba por acontecer?
Eu acho que não havia... Pronto, eu fiz um mestrado em composição pá, em 2010, a minha aproximação a esta área musical já vem de trás, mas não sentia que houvesse um espaço propriamente para fazer. E ultimamente tenho percebido que cada vez há público e há pessoas cada vez mais interessadas por um género de música que não tem que ter obrigatoriamente uma voz ao centro. E isso fez-me acreditar que, se calhar, e uma vez que eu estava um bocado saturado da questão das canções, que se calhar podia ser uma altura para tentar fazer algo mesmo diferente. E portanto, não foi assim uma coisa estudada, foi tipo, havia ali uma altura em que eu não estava muito contente com o que estava a passar comigo profissionalmente. Eu sou sempre muito autocrítico e achei que tinha que fazer... tipo, se calhar estava ali num período que não estava a arriscar, que não estava, tipo, o que é que se está a passar? Então, tipo, bora, vai ser agora. E candidatei-me tem um apoio... na Câmara do Porto e ganhei, e então isso foi ótimo, porque de outra forma nunca teria conseguido fazer isto, porque isto envolveu andares com uma equipa técnica em sítios que, pronto, foi um grande
filme. Já vamos falar sobre isso, porque é interessante a forma como este disco acontece. Agora estás mais contente?
Estou super contente. Estou mesmo contente. Não sei explicar. Estou contente com isto. Entretanto, já consegui fazer uma canção, entretanto. Que também é bom. Apesar de ser para um disco livre que estive agora a fazer também, fruto da pandemia. Era uma coisa que eu ia fazer mais para o final do ano e que fiz agora. Que tem voz do João Reis. E o tema chama-se precisamente Autocrítico. Portanto... De certa forma até me descomplicou o processo que eu estava a ter na minha relação com a canção, com o formato de canção. Portanto, estou num período, apesar da pandemia me ter dado cabo dos nervos, principalmente esta segunda fase, a versão 2, a partir Sim. de janeiro, esta custou-me mais do ano passado. O ano passado acabei por ter alguma sorte, porquê? Porque nós acabámos as gravações do Vibra 2 dias antes do primeiro confinamento. Estávamos encerrados a gravar, pensei na altura que não ia conseguir autorização, mas ainda me deixaram gravar. 2 dias depois, mandam toda a gente para casa e eu tenho uma pilha de gravações dos espaços todos. Pai, fechei-me em casa, trouxe as coisas do estúdio e tive, sei lá, 2 meses a editar, até podemos voltar a sair em junho, penso eu, que foi na altura que depois finalizei o processo. Mas este em janeiro, eu já não estava a contar.
Tipo, eu já fiz a estreia do Vibra.
Eu tive a estreia do Vibra em dezembro na Casa de Música, depois de ter tido que adiar 2 vezes.
Exato.
Conseguimos. Ia ter agora ia ter o Teatro Circo em janeiro e cancelaram esse concerto 2 dias antes, foi o novo confinamento. E, pá, e essa altura foi bastante difícil de gerir.
Estamos todos agora a tentar sair desse tempo.
Sim, mas, sim, estamos
por
aqui.
Quanto tempo, mas pronto. João Pedro, já voltamos à conversa para saber mais sobre este disco. Vou pedir-te a primeira escolha musical para esta Hora da Loira. Queres começar pelo quê?
Olha, podemos começar por um disco que é o Wrong Way Up, que é um disco que junta o Brian Eno com o John Cale, que são duas pessoas que eu admiro bastante e que foram um bocado fundamentais no meu percurso como compositor. Eu tentei aqui escolher este rap que tu me fizeste, eu mais do que as canções em si, eu acho que o que me interessava se calhar mostrar era, no fundo, pá, artistas que foram importantes no meu desenvolvimento. Uhum. As canções que eu escolhi se calhar é o menos importante aqui. Neste caso, a música que eu escolhi, penso que foi o Footsteps, que junta estes dois artistas que para mim são seminais e foram muito importantes na minha formação como compositor e músico.
It's
convidado de hoje da Hora da Loira é o músico, compositor e produtor João Pedro Coimbra, ou JP Coimbra. Depois de tantos anos a trabalhar uma linguagem mais pop, rock, na música, pensar um disco instrumental como este Vibra pode ser um desafio imenso. Em termos de processo criativo, já disseste que pode ser muito libertador não estar preso ao formato de canção e à letra, enfim, a ter de escrever uma letra. O que te pergunto é se no processo criativo houve verdadeiras diferenças para tu chegares a estes temas, em relação àquilo que costumas fazer.
Sim. O processo foi... eu tinha algumas premissas. No fundo, era utilizar o mínimo de instrumentos possíveis e que fossem quase todos analógicos. Porquê? Porque eu queria que fosse um processo visível às pessoas nos concertos ao vivo. Portanto, o que eu fiz foi, usei um piano e dois sintetizadores e uma caixa de ritmos e depois usei um quarteto de cordas e um coro. E esse coro foi trabalhado não como um grupo coral, mas como se fossem instrumentos. Ou seja, eu queria as texturas das vozes e mais do que perceber-se, lá está, nem sequer tinhas uma letra. Eles tinham que cantar uma vogal e pronto, foi isso. Nesse aspecto tinha essas premissas. Que normalmente não tenho. Eu, tipo, quando faço uma canção, vou juntando a produção, sugere-me alguma coisa e eu vou adicionando elementos. Neste caso, eu tinha essas premissas, queria usar poucas coisas e que elas fossem visíveis. E depois queria utilizar espaços que normalmente não são gravados. Tu quando gravas num estúdio, é um ambiente controlado. Eu queria ir para sítios que, de certa forma, me inspirassem e que fossem, no fundo, causadores de algum glitch na música. Ou seja, que as composições que eu fizesse fossem influenciadas pelo local em si. Então, para isso, nós fomos a estes sítios fazer visitas técnicas e depois eu compus temas específicos para determinado sítio. As coisas correram bem na maior parte.
Ou seja, quando tu juntas os músicos na estação de metro, levas uma peça composta para eles tocarem, mas a própria estação vai interferir com aquilo que está a ser tocado. Isso obriga-te a rir. Sim. Não sei como dizer isto, rearranjar a música depois com a sonoridade que captaram do espaço, é isso?
Certo. A minha ideia, a primeira ideia tem a ser sempre umas ideias, isto assim é que era altamente, mas depois aquilo às vezes não funciona. Então a ideia que eu queria primeiro era, imagina teres os, aliás, no vídeo do From Afar tu vês isso, que é os músicos nas escadas rolantes, a passarem, uns a subirem, outros a descerem, a tocar. Essa era a minha ideia inicial. E no fundo, esse movimento causava efeitos musicais vários, que entretanto não foi possível fazer, porque as escadas rolantes só andam àquela velocidade e o metro do Porto não me conseguiu pôr... as escadas numa velocidade intermédia e era muito barulho, portanto não deu para fazer. Eu acabei por colocar dois músicos, imagina, no topo norte e outros dois músicos no topo sul, montámos a estrutura no meio e captámos a música a chegar a uma distância de 200 metros de cada lado e só esse atraso da massa de som a colidir de ambos os lados provocou toda ou seja, o espaço compôs aquilo que eu tinha composto previamente. Bem, esse foi o sítio mais difícil de gravar, porque...
Era o que te ia perguntar, qual tinha sido o maior desafio?
Houve dois desafios complicados. Este, porque só podíamos gravar depois das 2:30 da manhã, e eu estava a gravar com músicos da Orquestra Sinfónica da Casa da Música, pá, que se levantam cedíssimo, ainda estava a dormir no carro, vamos lá depois bater, o pessoal já dá para ir. E tínhamos meia hora, o metro nunca autoriza que a estação esteja aberta depois da hora de fecho, e autorizaram-nos, portanto tivemos, imagina, às 10h30 da noite a montar tudo, fazer teste de som, com as pessoas a passarem do metro, a rirem-se muito, olha estes aqui a gravar, não sei o quê. Depois o pessoal foi dormir para os carros e às 2h30 gravámos, pronto, basicamente foi isso. O outro sítio onde não consegui gravar foi o Rio de Vila, que é um rio subterrâneo que passa entre São Bento até à Ribeira, porque eles estão a fazer obras de melhoria do espaço, e que vai ser um museu, e a única forma de acesso na altura era uma tampa de saneamento. E eu fui lá fazer a visita técnica, mas pronto, a partir daquele momento percebi logo que era impossível de gravar, porque eu não podia passar com músicos e instrumentos por uma tampa de saneamento e descer por uma escadinha delas de ferro, não dava. E fiquei um bocado triste. Com isso, eu também queria gravar umas percussões, uns bombos, umas baterias, que devia ser um estrondo de som ali dentro, mas não foi possível. Só que, entretanto, no final das gravações, eu tinha um tema só de piano, precisava de qualquer coisa, mas não eram mais instrumentos, era um ambiente. Eu lembro-me que tinha feito um vídeo, quando fui visitar esse rio, para mostrar ao resto da equipa, ao João Brandão, que é quem fez a gravação, e ao Vasco Mendes, foi quem fez o documentário que entretanto vai sair, e tinha tipo 1 minuto e meio, 2 minutos de filmagem no rio, e tinha o som. Então perguntei ao João se dava para tipo retirar o som do vídeo e usar isso na gravação. Pronto, e foi isso que fiz, acabei por juntar. É como se o piano pudesse ter ido para os subterrâneos e tivesse gravado lá. Pronto, foi a maneira de se conseguir usar aquele espaço, de outra forma era impossível.
Falaste aí do documentário, e este também é outro aspecto, ou seja, este disco completa-se com aquilo que também vamos poder ver.
Sim,
o nosso imaginário de alguma forma vai ser, enfim, aumentado com aquilo que irás mostrar nesse documentário.
Eu acho que sim, o documentário é muito importante porque te mostra exatamente o processo que foi. Porque ele começa com as visitas técnicas e depois com as gravações. Então tu consegues perceber, num processo que durou um ano, as várias fases, tipo as visitas. Por exemplo, em Serralves era para ser num lago, era outra ideia que eu tinha, esta tapafúrdia, que era tipo, vamos meter os músicos num barco. E eles vão estar a tocar e captamos eles a afastarem-se e a voltar. Só que esquece, porque tens os patos, tens uma data de charada. Não deu. Então acabámos por ir para uma sala também muito interessante. Gravámos aí o coro. Portanto, e tu vês isso tudo no documentário. Vês esses espaços, aquilo que era para acontecer e que não aconteceu. E o que não... E no fundo, todas essas alterações fruto de tudo aquilo que aconteceu, os ajustes e os reajustes que tivemos que fazer durante esse processo de gravação.
Esta relação, ligação que tens com as imagens, né, aqui é um pouco mais evidente, ou seja, as imagens não são tuas, mas quiseste que este disco fosse acompanhado deste documentário e deste registro visual. Mas esta ligação entre música e imagens não é nova na tua vida, porque tens também bandas sonoras assinadas. Que te pergunto é se isso também, no caso, por exemplo, das bandas sonoras, se também é outra forma diferente de criar. Como é que tem sido até aqui? Dão-te imagens para ver e tu compões a partir daí? Ou pedem-te um contexto em que tu compões, independentemente do que está a ser filmado?
Normalmente dão-me imagens. Eu gosto de trabalhar com as imagens, porque as imagens sugerem, lá está, os timbres que eventualmente poderei usar. eu trabalho muito por sensações e o facto de... Eu não preciso ter o filme pronto, mas preciso de perceber a atmosfera do filme, a forma como os planos são feitos, o ritmo, a cor, a própria cor do filme. Isso tudo são coisas que eu depois trago para a música. Nesse sentido, é completamente diferente quando fazes uma canção ou um disco como ao Vibra, porque são, apesar de eu criar muitas imagens, por exemplo, no Vibra eu criei imensas imagens cinematográficas, por exemplo, logo no primeiro, não sei se é o primeiro tema, mas é o Brighter, para mim aquilo é um bocado Kubrick, tipo, tem um... O som, temos um arpejo, tem um bocado também de Blade Runner, ou seja, há toda uma série de... Eu não penso nelas antes, mas quando estou sentado num sintetizador ou num piano, aquelas coisas começam naturalmente a formarem-se na minha cabeça, eu começo a fazer histórias e pronto, é um bocado assim que as coisas... Mais que uma pauta musical, é uma pauta visual que eu sigo, acho.
Quando estás, por exemplo, no caso do Vibra, quando estavas no processo de criar estes temas, gostas de estar ou ouvir outras coisas? É uma altura da tua vida que aproveitas para ouvir ainda com mais atenção um determinado disco que te influencia ou um compositor, ou não? Ou é um espaço que é melhor...
Prefiro não estar, não estar a ouvir nada, porque depois posso ser influenciado. E depois também tem um efeito perverso comigo, que é, depois há sempre um, não sei se é uma comparação, será o termo correto, mas estás a ouvir coisas e depois estás a fazer as tuas, e para mim é confuso. Portanto, eu prefiro ouvir muita coisa durante o processo em que não estou a compor nada. Ou posso estar a compor, mas não estou especificamente a compor para um disco, porque eu componho quase todos os dias. E hoje em dia é ótimo, porque eu tenho a memória que está cada vez pior, portanto, eu passado 15 dias, já não lembro o que é que compus nos 15 dias anteriores, e consigo ter um distanciamento que antigamente demorava bastante mais tempo a conseguir. Portanto, agora em 15 dias já sei se vou usar aquilo ou não no futuro. Portanto, tem a falta de memória, tem coisas positivas também.
Ainda pensando no Vibra e nesta... Bom, daquilo que falámos, na ligação com as imagens, queria lançar-te aqui o desafio de pensares num cenário ideal para ouvir o teu disco.
Isso é... Pois olha, algo que eu nunca pensei. Sim, eu acho que para ouvires bem este disco tens que estar... Acho que tens dois ambientes possíveis. Podes estar num ambiente super cosmopolita, cheio de ruído à tua volta, mas com os headphones e estás na tua, e acho que funciona. Ou podes estar a passear em frente ao mar, ou a dar uma volta ao final da tarde, relaxar, ou no carro, uma viagem. Eu gosto imenso de ouvir música no carro, acho que é um sítio que... Estás ali, estás focado na estrada, acho que os teus ouvidos ficam mais libertos, não é? Estás mais focado. Portanto, são essas as condições que eu acho que eram boas para ouvir o disco.
Gosto dessa do carro. É ótimo ouvir música no carro.
Eu cada vez me dá mais seca conduzir, então em autoestrada, porque estás ali, tipo, imagina, Porto de Lisboa, por 3 horas, estou a perder 3 horas da minha vida a olhar para uma estrada de Alcatrão, onde não se passa nada.
Exato.
Pronto, ao menos ouve-se música e é fixe.
Escolhes bandas sonoras para o carro, bandas sonoras, neste caso, para te acompanhar numa viagem? Ou vais um bocadinho ou ouves rádio?
Não, a rádio não consigo, o meu carro estranhamente não tem RDS, ou eu, tipo, não consigo pôr aquilo, não consigo ativar, então... Tipo, quando sai das localidades, já não consigo ouvir.
Perco.
Portanto, o que eu tento fazer, imagina, ligo o Spotify, tenho coisas que vou acumulando, tenho uma playlist de coisas que quero ouvir, que às vezes não tenho tempo. E, E faço isso, vou picando coisas que, de vários estilos musicais que me chamaram a atenção e vou ouvindo no carro. É isso. E às vezes algumas aproveito para uma playlist que eu faço, mais para mim, que tenho uma playlist no Spotify, que é precisamente para coisas que, pá, que me chamam a atenção e que eu depois me vou esquecer eventualmente, então vou postando ali algumas coisas.
Muito bem, eu vou pedir-te mais uma música. Será que faz parte de alguma dessas playlists ou não?
Talvez não, porque eu tentei, no fundo, trazer aqui algumas coisas que, músicos que para mim foram importantes. Gostava de pôr agora o What in the World, do David Bowie, que para mim será sempre a figura máxima. que deve ser um artista, alguém que é capaz de escrever excelentes canções, tem uma voz incrível e que completa isso tudo com uma componente visual que não afeta as canções, pelo contrário, dota-as de uma roupagem que parece que sempre esteve ali, não é? E que tudo faz sentido. Mais uma vez, a música que eu escolhi não é a música que eu gosto mais dele, mas é de um disco que é o Low, que é dos meus discos preferidos dele, que faz parte da trilogia berlinense, e não sei, há qualquer coisa naquele disco que eu gosto bastante, e pronto, daí a escolha. You're just a little girl with grey eyes, never mind, say something, wait until the crowd cries. You're just a little girl with gray eyes. Deep in your room, you never leave your room. Something deep inside of me, yearning deep inside of me, talking through the gloom. What in the world can you do? What in the world can you do? I'm in the mood for your love. For your love. For your love. For your love.
Volta à conversa com JP Coimbra, que passou pelos Bandemónio, pelos Três Tristes Tigres e foi também mentor dos Mesa, e agora surge a solo, ainda que acompanhado de outros músicos, com o disco Vibra. Tu já disseste que trabalhar um projeto a solo é uma liberdade, de alguma forma. Não sentes o peso de... Bom, até aqui... Tu foste o João Pedro integrado num conjunto, agora está tudo nas tuas mãos.
Sim, claro, é uma boa pergunta, porque de facto sinto, e é algo que eu acho que, infelizmente ou infelizmente, vai perseguir a vida toda, porque eu continuo sempre a ficar ansioso com os concertos e com... E, de facto, a responsabilidade aqui não é partilhada, portanto, as pessoas estão ali para ouvir para ouvir as músicas, não há nenhum cantor no centro, e isso estressa-me de certa forma, claro, mas, por exemplo, na Casa da Música estava muito estressado, foi o primeiro concerto, estava tipo já em modo, modo de voo, mas correu super bem e a sala estava cheia, a sala 2, e depois foi super fixe ver a reação das pessoas. No final vieram ter comigo, pronto, para assinar discos e falar um bocado e como tinham gostado, e isso foi revelador, foi tipo, pá, pessoas gostaram, o projeto... Eu não faço as coisas, eu cada vez faço mais as coisas para mim e acho que é o melhor serviço que eu posso fazer, não só a mim próprio, como a quem me quer ouvir. Mas isso tem sempre aquele risco, não é? De fazer as coisas, por exemplo, o Vibra é completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz no passado, não é? Se calhar posso estar a ostracizar uma parte das pessoas que me seguem, mas por outro lado também acho que elas já se habituaram a ver-me fazer muitas coisas diferentes umas das outras, portanto, esse lado de esquizofrenia artística já é uma coisa que vem de longe, portanto... eu acho que agora também com o passar do tempo e quanto mais concertos eu der, acho que esse lado de nervosismo
esse peso
vai
diminuindo.
Ser ultrapassado. Vai. E tenho tido muito bom feedback, mesmo lá de fora, que é um dos objetivos que eu tinha também para este disco, porque um disco instrumental é um disco que terá sempre menos público e tu precisas tentar perceber de que forma é que podes viabilizar aquilo que tu fazes, né? E então a ideia também passou por mostrar isto a uma série de pessoas ligadas a esta área musical e está a correr super bem. O disco vai ser editado no estrangeiro final de agosto, início de setembro, e para mim foi muito positivo perceber isso, que o disco tem uma vida para além fronteiras e que num universo tão competitivo de artistas tão, tão bons e onde há tanta música, este disco tem um espaço e tem gente que eu considero que gosta dele e que eu quero apoiar, portanto estou muito satisfeito. Acho que é uma aposta que eu acho que tens que fazer mesmo aquilo que te sentes necessidade de fazer, acho que isso é... Porque também só sei é que vais conseguir defendê-lo. Isso é também uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que tu se não eu pelo menos não consigo, se não for verdadeiro com aquilo que faço, depois tenho muita dificuldade em defender isso depois ao vivo ou whatever, né? Tinha um amigo meu que triturava os discos que fazia. Pronto, e acho que é uma analogia engraçada, que é porque ele detestava determinado disco, neste caso, então não queria que as pessoas o encontrassem, então ia às lojas, comprava todos os exemplares e depois punha-os numa trituradora.
Bom, não vai acontecer aqui.
Aqui não vai acontecer.
Este disco, pela relação que estabelece com os lugares onde foi gravado, e que fazem parte, de alguma forma, não só da sonoridade, mas, enfim, da estrutura do disco, o que te pergunto é se os concertos têm de ser em lugares especiais também, porque no fundo, quando alguém ouvir este disco ao vivo, não só há uma reprodução dessa sonoridade que tu foste captar a estes lugares específicos, mas o lugar onde está a acontecer também vai interferir com a música. É preciso que isso aconteça em determinados lugares ou não?
O que eu acho é que cada sítio tem uma identidade, não é? É óbvio que há sítios que casam melhor com esta música do que outros, não é? Isso é inevitável. Como complemento artístico e talvez como exponenciador desta música, Eu acho que há certos sítios que têm essa faculdade de fazê-la crescer. Né? Eu ando aqui com uma ideia que já propus a Serralves, e espero que sonhe a concretizar, que é, não sei se já foste aos passadiços que eles têm no jardim.
Ainda não.
Pronto. Epá, há um sítio que aquilo conflui para o lago, e depois tem um pequeno anfiteatro, suspenso a, não sei, a uma altitude bastante grande. Então a minha ideia é montar lá um piano vertical, que é o único que para o espaço tu consegues colocar, e levar as cordas e fazer ali tipo, 2 ou 3 dias de vibra a partir dos passadiços de Serralves. Porquê? Porque tu vais ter obrigatoriamente que fazer modificações no concerto e na tua música, e ao mesmo tempo vais ter toda a influência do espaço naquilo que vai ser tocado, porque ali não podes controlar, tens o vento nas árvores, na copa das árvores, tens os pássaros que passam, tens os patos lá em baixo no lago, tens as próprias pessoas que naquele espaço que é gigante, que fazem também o seu próprio ruído. Então interessa-me também esse lado de tal como arranjei espaços improváveis para gravar, interessa-me também o lado de encontrar espaços improváveis para o tocar.
O público, nessa tua ideia, onde é que está o público?
O público está logo à nossa frente, porque aquilo tem um pequeno anfiteatro.
Ok.
Então o público pode se sentar, é tipo um anfiteatro, como um anfiteatro romano.
Está a salvo.
Tem uma escadariazinha.
O público não está suspenso.
O público está a salvo. Não.
Pronto, eu posso ir ver esse.
Podes.
Posso ir ver esse.
Não, aquilo está. Aqui e lá está seguríssimo, aquilo não tem. Não tem. Estou muito expectante. Diz-me.
Mas isso vai acontecer. Tens essa.
Eu espero que sim. Era algo que eles estão a analisar. Isto com a pandemia atrasou-se, era para ser. Para eventualmente acontecer até agora no verão. Mas penso que não vai ser tão cedo, porque as coisas estiveram um bocado paradas por causa da pandemia, mas eu acho que vai acontecer.
João Pedro, vou pedir-te mais uma música?
Claro.
E agora?
Então agora, deixa-me ver aqui. Bem, já que estamos a falar de música clássica, eu acho que tenho que pôr aqui um tema de Bach, que é o Prelúdio e Fuga em Dó Menor, tocado pelo Víkingur Ólafsson, que é simplesmente genial. Isto porquê? Porque eu acho que também há um lado interessante nisto, que não são só os espaços que têm influência na música, mas também as pessoas que executam. Por muito que eu acompanhe uma música, quem vai tocar dá sempre o seu cunho pessoal e traz algo novo, e eu gosto muito disso. Gosto desse lado, tipo, isto não está lá, mas... É giro, deixa ficar. Por isso é que tu tens Bach tocado por este Ólafsson, ou Glenn Gould, ou outros intérpretes. É completamente diferente a forma de tocar e aquilo que tu ouves. Portanto, fica aqui este tema. Thank you.
Vibra é o nome do disco a solo de JP Coimbra, um cruzamento entre música clássica e eletrónica, um disco instrumental gravado em vários locais do Porto. Tu já falaste aqui da sorte que tiveste de conseguir contornar, de alguma forma, a pandemia ou os confinamentos, já teres as coisas gravadas quando o primeiro confinamento acontece, uhum. Há mais de um ano. Mas depois há todo um lado do disco, enfim, o disco só vai ganhar forma depois dessas gravações estarem nas tuas mãos.
Claro.
A pandemia depois tem alguma influência nas tuas escolhas, nesse trabalho de pós-gravação, ou não? Ou foi simplesmente a pandemia está lá fora à solta na rua e eu vou-me isolar aqui e montar?
Ah, sim, não teve, quer dizer, teve uma influência externa no sentido em que eu tive que trazer as coisas do meu estúdio para casa, não é? E essa adaptação em termos técnicos demorou-me tipo 15 dias até conseguir ter o processo todo a fluir. O que me deu foi mais uma música, porque eu aproveitei algumas gravações da gravação que tinha feito no Metro para fazer, aquilo inspirou-me a fazer outra música, que foi o Spacing Out, e aproveitei de facto o confinamento e já que ia falhar os prazos, porque o disco ia ser apresentado no Serralves em Festa de 2020, e pronto, que coisa que... que não pôde acontecer, não é? Então, já que os prazos estavam estourados, aproveitei, já tinha uma ideia que fazia parte no contexto do disco, aproveitei e fiz esse tema. Mas a nível, não sei se a tua pergunta era mais a nível psicológico, ou, acho que não teve qualquer influência. Não teve, nesse aspecto acho que não. As músicas já estavam criadas e eu não sou muito não gosto muito de me prender não é questão de prender, a pandemia é uma grande chatice. Pois é, para dar um exemplo, agora estamos há bocado a falar em janeiro, este concerto de teatro circo era para ter acontecido em janeiro e entretanto eu estava a organizar uma série de textos que tenho vindo a escrever ao longo dos anos para fazer no fundo, para fazer um livro, uma compilação de poemas e textos livres. E, entretanto, surgiu-me da parte do Alex Cortês, que é uma editora, que é a palavra, mas que é mais conhecido por ser o baixista do Jardim Macau. Uhum. Ele estava a lançar uma coleção de discos livros, portanto, em que tens texto, e depois alguns desses textos são musicados, e são narrados, portanto, sai um livro e sai um disco. Uhum. Pronto, então, pá, aquilo pareceu uma boa ideia, porque eu me movo nos dois universos, e já que me tinham cancelado não sei quantas datas por causa da pandemia, resolvi pôr mãos à obra e pegar no tipo, dar uma guinada ao barco e tratar de organizar isso. Mas, no fundo, não houve qualquer impacto do ponto de vista psicológico, houve mais impacto do ponto de vista logístico, de teres que, de facto, teres a capacidade de não te deixares ir pelo negativismo que estas situações nos acarretam, ainda para mais nós, na área artística, que é tão espezinhada em Portugal. Mas, pelo contrário, fazer aquilo que nos estão sempre a pregoar, não é? Que é a resiliência, tipo, maltas músicas.
Essa nova palavra que também entrou nas nossas vidas.
Sim, pronto, e quem esteja ligado à música, a resiliência é a tua palavra, é o teu nome do meio, não é? Tipo, porque não há outra coisa. Que é uma coisa que nos podia levar a outras conversas, mas que justifica muito porque é que Portugal nunca se conseguiu afirmar no panorama internacional. Na música e noutras artes, mais na literatura conseguiu, mas tudo aquilo que envolva logística, que envolva pessoas, não é? Uhum. Coisas materiais têm que ser transportadas para algum lado, nós nunca conseguimos, nunca conseguimos. Não porque não sejamos resilientes, porque somos de facto, mas porque não há, falham todas as estruturas necessárias que existem nos outros países. É por isso que tu tens outros países. Nova Zelândia consegue exportar música muito mais facilmente que nós. Tipo, fica mais barato um festival cá em Portugal mandar vir uma banda da Nova Zelândia do que uma banda que, por exemplo, esteja em Lisboa para ir para Barcelos ou para outro festival qualquer a norte. Se é mais caro isso do que mandar vir uma banda da Nova Zelândia, porque basta um carimbo da entidade que te contrata, o Estado lá reconhece essa entidade como alguém que tem interesse, passa o carimbo, dá-te X. No fundo é aquilo que as editoras faziam antigamente. Tu tinhas, exato, 10 artistas. Havia um artista que ia vender e eles podiam usar 9, tipo, deixa lá ver estes malucos. Tipo, bora, vamos dar aqui algum, pode ser que saia alguma coisa. Este conceito de empresa é o mesmo conceito que os países desenvolvidos fazem para exportar a sua cultura. Tipo, há um ou dois artistas que foram, não é, e trazem divisas para o país, e essas divisas permitem que os países possam depois redistribuir isso por outros artistas.
Exportar os outros, que não vendem tanto.
Exportar os outros. É uma equação super simples, mas às vezes parece que é difícil de entender. Em alguns meios.
Vamos ver se muda algum dia. João Pedro, depois deste disco, estamos mesmo no fim desta nossa conversa, mas ainda tenho aqui uma pergunta. Depois deste disco instrumental, ainda voltas à pop? Ou isto vai mudar alguma coisa?
Eu nunca digo nunca a nada, porque já disse algumas vezes e depois se fizer sentido, depende do que for. Eu continuo a gostar muito de canções, não me vejo é fazer determinado tipo de coisas. Que acho que já não é a minha cena, digamos assim. Mas gosto muito de canções e continuo a achar. Adoro a produção atual, adoro coisas super. Gosto imenso de EDM, coisas bem agressivas, com vozes todas cheias de pitch, shifter, gosto imenso disso. Mas também não há muito espaço para isso. Sei lá. Se aparecer alguma coisa que me entusiasme, eu atiro-me, não foi assim.
Muito bem. João Pedro, estamos mesmo no fim. Ainda margem para a tua última escolha musical, o que é que vai ser?
Olha, vamos sair com um tema que eu gosto muito dos Beatles, acho que é sempre incontornável. E no fundo esta seleção, lá está, foi o desafio de puxar algumas coisas que foram importantes para mim no meu desenvolvimento como músico e como pessoa também. E de facto, os Beatles têm esse lado que eu procuro também na minha música, e lá está, estamos agora a falar das canções e é um bocadinho também por aí, que é teres a capacidade de fazer uma boa canção com 2, 3 minutos, com uma boa melodia, mas que o instrumental e a harmonia que está por trás tem um lado desafiante também para quem ouve. Isso sempre foi aquilo que eu quis fazer. E os Beatles fazem isso e fizeram isso como ninguém. Então acho que vamos ficar com o Eleanor Rigby.
Muito bem, Beatles para nos levar até ao fim desta Hora da Loira. João Pedro, agradeço-te teres conversado comigo, ainda que à distância. Mas pronto.
Eu é que agradeço.
Contingências. Foi
ótimo. Obrigado pelo convite.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.